Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo. Esse é mais um Ciclo Slow, um programa na Rádio Cultura 930M. E cá estamos nós, mais uma vez, trazendo uma experiência slow para todos que estão ouvindo e que têm esse interesse pelos sabores. Nós explicamos de outra vez que no Slow Food, a ativação do paladar e do olfato e dos vários sentidos é muito importante na forma de a gente estar inspirando cada um de nós como seres humanos e seres que têm um coração quentinho. Um coração que se interessa pela natureza, que se interessa pelos animais, pelos outros seres. E importante é a gente ativar esses sentidos, deixá-los mais aguçados. Então, que tal a gente falar sobre blends de chá? E sobre chás muito gostosos, chás que curam a saúde, a alma e o nosso modo de ver o mundo. É uma experiência. Tomar um chá é uma experiência. E aqui nós estamos com a Dani, Dani Liotier. Aqui vamos tomar um chazinho. Eu fico super feliz de estar conseguindo falar com a Dani, porque a Dani, gente, é uma pessoa muito atarefada. Além de ser uma incrível sommelier, é assim que fala? Ela é professora, ela ensina essa arte para as pessoas, mas, sobretudo, algo que eu valorizo muito, ela é mãe. É mãe de uma criança muito linda, que está agora com quase 1 ano. Mãe
Quase 1 ano.
Sara. E aí nós temos uma mulher sensível, uma pessoa que, além de ser sensível com a natureza, hoje está experimentando esse lugar, que é o lugar das mães. Querida, bem-vinda. Eu contei nada sobre você, deu para você sentir, né? Eu não contei todo aquele currículo maravilhoso, mas eu vou aos pouquinhos trazendo esse currículo durante a nossa conversa. Você quer completar alguma coisa?
Quero te agradecer ao convite, dar um bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão ouvindo. E acho que a gente vai contando durante, né? Senão fica chato, né? Vamos aproveitar esse tempo para bater um papo sobre chá, sobre food, slow tea.
Então me conte que chá que você está tomando hoje.
Eu tô tomando um blend com chá preto e especiarias. Bem quentinho, para um diazinho de chuva assim fica perfeito.
É isso que eu estava contando, assim, que é como que a gente está ativando os nossos sentidos. Eu tenho a impressão de que a nossa vida está deixando a gente muito distante de uma autopercepção, né? Então, eu fico muito interessada em trazer assuntos que façam as pessoas refletir sobre como que elas estão percebendo o seu próprio paladar. E o slow food, ele começou por aí, né? O Carlo Petrini, ele tinha uma crise quando ele percebeu que o tomate não tinha mais sabor de tomate. O tomate da sua avó. E ele criou, então, esse movimento inteiro que virou o slow, né? Porque depois ele teve os desdobramentos. E não que não existissem já grupos e movimentos slow. Só que ele trouxe uma nominação, uma denominação que ajudou a todos se reconhecerem.
Sim,
E isso não é
de
diferente nos chás. Ainda que
não.
existam, né, as cerimônias todas, daí agora você conta um pouco.
No chá, realmente, assim, até, né, trazendo essa questão aí do tomate. O tomate que a gente compra no mercado não tem muito gosto, né? Então, o milho que a gente compra no mercado não tem muito gosto. Uma vez eu estava na Turquia, eu comi um milho assim, né, rústico, assim, lá do meio. Falei, nossa, que gosto diferente do milho que eu conheço. E com chás, com as ervas, é a mesma coisa, né? Então, a gente hoje em dia está muito acostumada a tomar o chá de saquinho, né? O chá de saquinho, ele é muito prático, ele é rápido, né? Mas se a gente olha lá, é um pozinho que tem lá dentro. Não é, por exemplo, a camomila, não é a florzinha da camomila que tá lá dentro. E então, quando a gente, sempre que a gente consegue, né, ir numa loja de produtos naturais, comprar a erva ali fresca e melhor, né? Loja de produtos naturais com a flor já é muito bom. Mas melhor ainda é a gente conseguir chegar no pequeno produtor, que para mim também é uma missão. E eu falo para todas as minhas alunas, que a grande diferença em criar um muito bom é ter um insumo maravilhoso. E o insumo só vai ser maravilhoso se ele for produzido, cultivado e cuidado por pessoas que colocam amor naquela planta, né? Porque esse traz esse cuidado do melhor cultivo, da melhor colheita, de realmente cuidar dessa florzinha, dessa plantinha como se fosse um bebezinho,
Vai
né?
mudar o
Não
sabor, né? Se ela for,
muda.
né, feita de qualquer jeito,
Muda.
ou então no manejo, um manejo que não seja sustentável no sentido de menos ou nenhum pesticida, vai mudar o sabor, né?
Vai. Muda muito. Todas as plantas, a partir do momento que a gente colhe, elas começam a sofrer o processo de oxidação. A oxidação, né, que só para explicando assim, caso alguém não lembre o que que significa, quando a gente pega uma maçã, a gente morde a maçã e ela começa a ficar pretinha onde a gente mordeu, né? Ela tá oxidando em contato com oxigênio. E as folhas, também quando a gente pega ali, digamos, pega uma folha no jardim e deixa ela vai secar e vai começar a escurecer. Quando a gente tira a planta, a gente colhe a planta, ela começa a oxidar, ela começa a perder também todos os óleos essenciais, porque os óleos essenciais da planta são voláteis, ou seja, eles vão evaporar. Então começa a perder. Quando uma planta, um chá, ele é bem processado, tem esse cuidado para que a planta desidrate rapidamente, numa temperatura adequada e que perca o mínimo possível de óleos essenciais. E que oxide o mínimo possível. Então é muito claro ver isso. Olha, Amber, você trouxe aí uns chazinhos?
Eu colhi melissa essa semana no Instituto Iandeci, e daí
Ah.
eles na água, e é isso que você está falando, as folhas caem, e daí elas, né, muito rapidamente já perderam as qualidades, né?
E esse vigor também, né? É um vigor mesmo. É a gente conseguir. A gente fala, né, os óleos essenciais são a alma da planta. Então, se a gente puder deixar manter a alma dela ali, é muito bom, né, para a gente tomar esse chá.
A Melissa, sobretudo, ela tem um perfume incrível, né? Se eu fizer assim agora. Uau, ela tem um perfume, né? Agora, o que é essa ativação? Então, ela vai depender do modo como está sendo cuidado, processado e plantado, colhido, processado. E também vai depender da pessoa ter a noção do que está acontecendo ali, né? Dá muita diferença quando a gente toma algo que a gente sabe o processo, né? Então, se você pudesse nos contar sobre isso, nós vamos ficar bem felizes de saber.
Você diz o processo de antes até a xícara ou depois né, para o preparo?
O que você quiser.
Tá.
Você toma contato com esse processo?
Sim.
Você controla o processo ou você se associa? Como que é essas relações?
Tá. Então, a gente tem, na verdade, são dois estudos, né? Bem como você trouxe, assim. É o estudo de uma sommelier de chá, de um sommelier de chá, ele vem da planta desidratada até a xícara, né? Então, esse preparo. E aí tem a parte antes, que foi o que a gente comentou agora, né? Que é da plantinha lá plantada, cultivo, processamento. É, sobre essa segunda parte, né? A parte do que a gente pode fazer em casa, né? além de escolher bem o produtor, de escolher bem de quem a gente vai comprar, que aí isso nos torna consumidores conscientes, né? É a gente preparar da maneira correta. Então, esse livro aqui é um livro que eu tenho como guia. Ele é The Book of Tea. Tem em português também, eu tenho aqui. Não sei onde que ele tá, mas é o livro do chá, o nome do livro. É simples. O autor desse livro é Okakura Kakuzu. E ele fala sobre o Zen budismo. E ele fala sobre a arte do chá. E conta, parece o livro, parece uma poesia, assim, sabe? Eu gosto de abrir ele, parece assim que parece um oráculo, assim, de tão belo, né? As passagens que ele traz. E uma frase que eu gosto muito que tem nesse livro é a seguinte: o chá é uma arte e precisa das mãos de um mestre para aflorar suas qualidades mais nobres.
Que lindo!
Muito sobre a nossa participação, né? Porque, por exemplo, o chá verde. Quando a gente prepara um chá verde da maneira correta, ele não fica amargo. E muitas pessoas diretamente têm uma rejeição. Nossa, não gosto de chá verde porque é amargo. Ele não é amargo, ele não foi bem preparado. E aí a gente presta atenção em dois fatores, que são o tempo e a temperatura. A gente nunca vai deixar a água fervendo para preparar um chá. O chá, que de forma mais técnica, né, o nome, a palavra chá é o nome de uma planta apenas, que é a Camellia sinensis, que é a planta que faz o chá verde, o chá preto, o chá branco. Na verdade, tecnicamente, as outras plantas a gente chama de infusão, apesar de que a gente acaba chamando tudo de chá, né? Mas para o chá verde, para o chá preto, a gente nunca vai ferver a água. E a mesma coisa para as plantas que amargam. Então, se a gente pensar assim, boldo, amarga, macela, que eu adoro, acho incrível também. Se a gente usar água muito quente, vai amargar. O que que eu faço com a
Isso, né? Tem vários que amargam.
nossa... Queijo. Tem várias que amargam. E então, o que que a gente faz? A gente diminui a temperatura. Então, a minha dica é, quando você põe água para ferver, quando começa a sair as primeiras bolinhas, desliga o fogo. Essa temperatura é aproximadamente 80 graus. E aí, não deixar colocar água e esquecer. Aproveitar esse tempo de infusão para ficar nessa atenção. Porque, em geral, a gente vai assim, deixa 4 minutos, né? 5 minutos, se é uma planta que amarga, não mais do que isso.
E disso vão brotar as qualidades curativas daquela planta, né? Como que daí tem uma coisa é o prazer e o sabor, e tem uma outra coisa que é as qualidades que essa planta tem que nos sensibilizam, nos acolhem. Como que é essa relação?
É muito lindo, Bê, pensar
Aspecto da cura, né?
assim, da cura. Eu sempre digo assim, justamente eu faço bem assim mesmo, você estava fazendo assim, eu falo assim, ó, a planta ela tem dois lados, o lado da gastronomia e o lado da cura. E por mais que você fale, eu vou só preparar um chá para ser gostoso, o outro lado tá lá. Ele vai curar, se você não acredite ou mesmo que não seja a sua intenção. E quando a gente cria um blend, por exemplo, faz uma mistura para curar, ele vai ter os sabores lá. Então, eu preciso também pensar que, além de ser um chá curativo, ele pode ser delicioso. Por isso, daí, então, eu olho para os dois lados, né? Então, um chá que seja delicioso e um chá que tenha propriedades. E eu saber também direcionar as pessoas para isso. Porque não é uma coisa de crença. Eu tenho tentado trazer isso para as pessoas. Não é crença achar que o chá cura. É química. Então, é química, é bioquímica, é estudo farmacêutico. Os compostos que estão presentes nas ervas são os mesmos que a indústria dos remédios alopáticos extrai e manipula de forma não natural, né, para criar remédios. Então, isso já estava na natureza. O homem não inventou nada, quem inventou foi quem criou a natureza. E pode chamar como quiser. Pode chamar de Deus, pode chamar de universo, pode chamar de um
Sagrado.
sagrado, né? Pachamama. Então, essa cura, e ela está presente e ela é na natureza de forma perfeita. Porque a natureza tem a sabedoria de que as plantas têm um baixo efeito colateral. Quando eu crio um blend com um efeito curativo, eu misturo mais plantas, eu diminuo ainda mais os efeitos colaterais. Por outro lado, um remédio alopático tem grandes efeitos colaterais. Claro que a medicina moderna, ela é muito boa para momentos que a gente precisa, né? Então, não vou deixar de tomar um remédio alopático se eu estiver muito doente. Né? A gente tem muitos lados positivos, mas a gente pode se manter saudável antes de adoecer. E os chás, eles têm essa propriedade de curar de maneira muito mais suave e sutil. A gente tem a cura integrada, a gente tem a cura física, que sim é mais lenta do que com remédio alopático, mas ela é mais estável à
Então,
medida que eu me meio curado, né?
por isso é, a combinação, eu falaria até a coemergência, né? A pessoa se auto-perceber, né? O que que eu estou precisando hoje,
Sim,
né?
perfeito.
E aí ela vai talvez buscar os elementos que estariam ativando ou complementando algo que eu esteja necessitando
Sim.
previamente, né? Mas digamos que precisa um pouco de meditação para isso. Ou de autopercepção, né? De que a pessoa tenha sensibilidade por si mesma, de se perceber hoje eu preciso estar mais ativa, hoje estou sonolenta, hoje eu
Sim.
vou me acolher. Sim, eu estou falando
Perfeito.
por mim aí.
Eu também faço isso, Ber. E é maravilhoso. Porque cada dia é único, né? Então, como que a gente poderia estar igual todos os dias? Não é possível. Então, quando a gente acorda, por que não, né? Em vez da primeira coisa que a gente faz ser pegar o celular e ver se alguém mandou uma mensagem, deixar o celular lá um pouco e se auto-perceber, né? Como você está trazendo. Então, entrar direto nessa rotina automática de acordo, escovo o dente, ligo a água, passo o café. Mas o café tem muita cafeína. O café é uma delícia, a gente adora o café. Mas eu estou
Para mim,
entendendo uma coisa que é muito que um grande filósofo, um grande estudioso de plantas, que é Hipócrates, né, um dos pais aí da medicina, tem uma frase que é a seguinte: a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, o café, por exemplo, eu percebi recentemente que a minha dose de café é uma colher de sopa. Eu só posso tomar meia xícara. É sério. E não, nem todos os dias. Então, se eu tomo meia xícara, eu fico bem. Desperta, ali, passa aquela preguicinha e eu consigo trabalhar sem gerar uma ansiedade. Se eu tomo uma, eu fico ansiosa. Então, eu faço, mas eu me atropelo na fala. Eu me atropelo em tudo. Eu não tomei café hoje de manhã para gravar essa reunião, essa entrevista com você. Porque eu não posso tomar café antes de uma entrevista. A minha fala atropela os meus pensamentos.
E para você perceber isso, você tem que ter essa autopercepção, né?
Exatamente.
Tem que ter essa paradinha para compreender como que eu estou hoje. O que eu vou fazer comigo hoje, né?
Isso.
Queria te trazer, você já falou duas coisas que me deixou bem curiosa. Uma delas é os chás na perspectiva oriental, japonesa, chinesa. Talvez tenha diferenças aí. Você trouxe a cerimônia do chá. E num outro ponto, quando você vai falando sobre as plantas, a ativação das plantas e a sabedoria da natureza, eu lembro dos povos tradicionais brasileiros e os pajés, as pajés, né, que vão saber exatamente o que que vai curar quando a pessoa se perde de si. Mas são perspectivas bem distintas. E aí eu acho que daria para você entrar com calma em cada um dos assuntos. Primeiro fala da cerimônia do chá.
Tá
É,
bom.
como que isso te inspirou, né?